not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Então, estás pronto para falar sobre números de economia portuguesa?
Olha, eu em primeiro lugar estou com saudades tuas. Isto é muito importante.
Ah, isso é... Nós tivemos uma pausa forçada, mas também desfrutada.
Desfrutada, é verdade.
Nas últimas duas semanas, não é? O Rui foi de férias, eu estive em exames finais e, portanto, tivemos que fazer uma pausa. Mas pronto, hoje já estávamos a querer debater este tema da economia portuguesa há algum tempo, porque os números já saíram em maio.
Sim, no final de maio.
Ainda não tínhamos tido a oportunidade, mas agora vamos tê-la.
Pois vamos, e
Tá,
pá, Maria,
entusiasmado?
imagina, eu queria saber o que é que uma estudante de doutoramento em economia tem a dizer exatamente sobre todos estes números que andam aí e o que é que se anda a falar até todo o ambiente que anda a existir.
Bem, o que sabemos é que a economia portuguesa de facto cresceu nos últimos meses, nos primeiros 3 meses do ano cresceu 2,5% relativamente ao mesmo período do ano passado, o que também, enfim, não é surpreendente dado que saímos de uma pandemia e que, portanto, é normal termos crescimento económico após uma crise económica e uma crise social e pandémica, como foi o caso de 2020 e 2021. Mas ao mesmo tempo, muito mais do que isto, parece-me que é o que falha nesta discussão, é muito mais do que o que é que um economista acha destes números, o que é que as pessoas sentem destes números de facto, para que é que eles interessam. Porque os números em si não servem para nada, não é? São números que têm por trás realidades que muitas vezes não são sequer reais, não é? O que é que é o crescimento económico, na verdade, não é? Como é que se calcula o PIB? O que é o PIB? Podemos discutir isso tudo aqui, mas acho que quando tens um crescimento da economia portuguesa e os números que estão sendo constantemente apresentados, não podemos achar que isto é negativo, obviamente, é bom termos a economia a crescer, mas também temos que perceber o que é que está por trás destes números e porque é que a economia está a crescer e o que é que está a motivar esse crescimento. Sim, uma explicação económica muito, muito básica. É que o PIB é composto por, portanto, cinco fatores, né? Tens o investimento, o consumo, a despesa pública, as exportações e as importações. E, portanto, qualquer uma destas coisas pode influenciar o aumento do PIB e, portanto, o aumento do crescimento económico. Neste caso, o que sabemos é que este crescimento que estamos a detectar nos últimos tempos é basicamente influenciado pelas exportações, pelo aumento das exportações.
Exatamente, sim.
O aumento das outras componentes não teve qualquer impacto no PIB. Nomeadamente, o investimento e o consumo privado tiveram um impacto nulo. O que sabemos? Lá está, as exportações aumentaram. As exportações, nomeadamente, aumentaram especialmente por causa do turismo.
Exatamente, pois era mesmo.
Que teve um impacto gigante no PIB destes últimos tempos. Obviamente que isto explica muita coisa, né? Explica porque é que os portugueses não estão a sentir uma melhoria das condições de vida, porque é que continuamos a ter um aumento da despesa no supermercado, não conseguimos ter uma casa, os estudantes qualificados saem do ensino superior e emigram porque não têm oportunidades de trabalho aqui que correspondam a uma vida digna. E por outro lado, os estrangeiros que têm mais poder de compra têm a possibilidade de viajar e vir, nomeadamente, para Portugal, gastar aqui os seus rendimentos, tudo bem, isso aumenta o PIB, de facto, é um número que acontece, na realidade, a aumentar, mas depois não tem impacto substancial na vida das pessoas.
Eu acho, imagina, eu acho que aqui o que o Estado está a fazer, eu acho que é muito importante para isso, porque a questão é isso. Acho que a questão que se põe é o PIB está a crescer e estas coisas estão a crescer e para onde é que o dinheiro está a ir? E aliás, até posso começar com um elogio, até um elogio, porque eu acho que Aliás, eu sou neste momento muito crítico da forma como o PS está a governar o país. Mas a única coisa que o PS podemos dizer que tem algum mérito e que tem algum tipo de reforma estrutural, mas que, atenção, que esta reforma estrutural tem um custo muito grande, que já vamos falar a seguir, é exatamente a questão do brilharete orçamental, que é isso que se está a focar. Que nós vemos que basicamente todo este tipo de excedente, isto é, toda a questão da inflação, toda a questão de este aumento que houve a seguir à pandemia também do PIB, está a ser canalizado para a redução da dívida pública. O que é uma coisa, podemos dizer, boa, uma coisa não típica, que poderíamos dizer que um Partido Socialista faria à primeira. Aliás, porque olhando para os números, nós neste momento estamos com níveis de dívida comparativamente a 2011. Isto é, nós em 2011, se não estou em erro, estávamos com 111%, isto é, e agora estamos com 113%, se não estou em erro, e em 2020 foi quando as coisas estavam piores. E depois acho que agora o déficit supostamente também foi de 0,2 ou lá o que é, tipo, imagina, no sentido em que quer dizer que o déficit é mesmo muito, está quase a zero, o que quer dizer que o Estado não está a financiar a economia, se podemos dizer de uma forma simples, e que até o saldo primário, isto é, a diferença entre o saldo primário é que não inclui as despesas com dívida, é positivo, isto é, portanto, quer dizer que o Estado, se não tivesse dívida, estava a meter dinheiro ao bolso todos os dias. Eu acho que isto é uma coisa muito interessante de pensar, não só a nível económico, mas também a nível político. Que é, a nível económico, é muito interessante pensar nisto, porque quase que acusa o Estado de ser, imagina, um papel, sei lá, nós aqui já falámos muito da Mariana Mazzucato, que é uma economista que eu quero ler mais sobre, porque é uma economista que fala, cá está, deste Estado empreendedor, e agora fala-se muito, aliás, basta olhar para as greves, exatamente todo este contexto da questão do Estado ser empreendedor e de investir na economia, e neste momento está quase a sugar mais dinheiro à economia, no sentido em que está a receber mais dinheiro do que está a pôr na economia depois outra vez, cá está, contas positivas. E depois também está a fazer. Isto é, tudo isto tem um lado positivo, não é? Tem um lado positivo porque cá está, não, para as gerações futuras vão ter menos dívida. Mas a questão é a que custo? E eu acho que isso é a coisa que se está a sentir. Não sei, acho que é muito interessante pensar, cá está, nessa visão política, de porque é que isto está a acontecer.
Sim, e também temos que pensar que, na verdade, esta diminuição da dívida pública não é verdadeira, não é? O que acontece é que a dívida pública é um rácio, não é? Entre a dívida pública e o PIB nominal, portanto, quando a inflação aumenta, o PIB nominal aumenta também, e, portanto, tens um aumento do denominador e, portanto, uma
Exatamente.
diminuição do rácio. Portanto, o rácio de dívida pública sobre PIB nominal, diminui
Diminui isso.
automaticamente sem se fazer nada.
Exatamente,
Nem é preciso abater na dívida, ela simplesmente diminui.
sim. Sim, a nível de rácio, sim.
Portanto, isto é um dos fatores, obviamente explica esta diminuição da dívida pública sem o Estado ter que fazer grande coisa. Se quisermos, para além da dívida pública, falar também do déficit, temos a receita fiscal, não é? Ou seja,
Sim,
os preços
exatamente, sim.
aumentam e, portanto, o Estado consegue arrecadar mais despesa fiscal, mais receita fiscal. E pronto, obviamente, diminuir o déficit porque aumenta as receitas e mantém as despesas porque não aumenta, por exemplo, salários dos funcionários públicos ou investimento público no SNS ou na escola pública ou no que for.
Não, exatamente.
E é essa a estratégia do governo neste momento, não é? É manter tudo igual, culpar a inflação de tudo e portanto, consegue este brilharete orçamental em que diminui a dívida e o déficit. Tem ao mesmo tempo um crescimento económico motivado pelo turismo, que nada tem a ver com o consumo interno nem com o investimento interno e também não tem a ver com o investimento público, nem com as importações. Portanto, os portugueses não estão a importar mais para o país, mas simplesmente com as exportações que têm incorporado um fator de extrema importância para o país, que é o turismo. E portanto. Aquilo que sentimos na pandemia, em que tínhamos uma forte dependência do setor do turismo a todos os níveis, não é? É um setor muito frágil a choques
Externos.
externos. Portanto, se alguma coisa acontece na economia global, afeta o turismo. E, portanto, todas as pessoas que dependem dele, desse setor, vão ser afetadas também. Portanto, não podemos. Isto parece uma economia financeira 101, em que não podes pôr os ovos todos no mesmo cesto,
Sim,
nem
exatamente.
precisas de tirar um curso de finanças ou de economia para perceber isso, né? Ou seja, tens que diversificar os teus investimentos, e eu acho que isso é uma coisa que até a própria iniciativa liberal ou qualquer pessoa mais à direita também diria. E nós estamos, de facto, com uma economia a não fazer esse investimento em diversificar. A Mariana Mazzucato fala disso nos livros sobre o papel do Estado, como disseste bem, a ter uma visão do futuro que o setor privado não tem, porque o setor privado está focado nos lucros do presente. E em como fazer o seu negócio crescer no presente. Portanto, qualquer desenvolvimento futuro que venha disso é um dano colateral, ou benefício colateral, que vem do investimento privado. Mas o Estado, enquanto Estado benevolente, digamos assim, que tem a função de organizar uma sociedade que funciona de forma coletiva. Também tem e deveria ter como função ver o longo prazo e não apenas o curto
Exatamente,
prazo, e isso não
sim.
está a acontecer todo em Portugal.
Não, eu ia te dizer, e pois, isso aí é que é a questão que para mim é muito interessante neste momento, é pensar qual é que será não, em primeiro lugar, mais do que é, qual é que é a visão para o país que está a existir neste momento? Porque a visão que está a existir neste país, eu não sei se nós continuamos com a mesma mentalidade salazarenta desde o início. E que não é, e que a mentalidade salazarenta. Eu não acho que é o partido, não acho que seja o Partido Socialista que a tenha. Eu acho que foi um bocado imposto pelas pessoas e eu acho que nós fomos muito massacrados mesmo pela Troika, tipo, no sentido em que a Troika também teve um impacto mental e acho que veio recuperar um bocado este pensamento salazarista, salazarento, de contas certas e vamos pagar mal às pessoas e um país rico é um país com barras de ouro. Estamos todos a passar fome, mas temos barras de ouro do Banco de Portugal. E a minha questão, eu acho que aqui é ver porque é que será que as pessoas valorizam isto? Porque eu acho muito interessante e estou para ver, porque a verdade é que felizmente podemos não ser uma full democracy de acordo com algumas coisas, mas pelo menos há eleições, e eu muitas vezes, quando falo com as pessoas dizem que imagina quando uma pessoa está em campanha eleitoral, está-se a ouvir o governo, e eu ponho as minhas mãos no fogo, como nós vamos ver o António Costa a dizer. Pá, mas nós tivemos um déficit zero, tivemos uma redução da dívida pública, tivemos as contas públicas nunca tiveram tão saudáveis. Porquê? Porque também o Partido Socialista tinha exatamente toda esta narrativa de tinha muita cena de ser muito, isto é, de ser despedista, comparativamente ao PSD. Mas depois a questão aqui até é, e acho que aqui que falta, que é um bocado é qual é que é a visão alternativa até por parte de alguém que quer mais investimento na economia? Porque a questão aqui é que o que eu estou a ver é que eu não sei se é do lado do governo, se é do lado das pessoas. Tipo, há aqui um puzzle, porque depois existe contestação social por um lado, por outro lado, mas depois existem estes trunfos eleitorais. Portanto, eu vou-te ser honesto, eu estou um bocado perdido mesmo, no que é que vai acontecer no futuro.
Estás tu e está à direita toda, porque ficou sem narrativa
Ah, pois.
para as eleições. E isso é o grande. Eu acho que isso é o grande trunfo do PS, é que eles conseguiram roubar qualquer possibilidade de narrativa à direita, porque não há diferenças substanciais entre o que o PS está a fazer neste momento e aquilo que a direita faria. Pelo menos a este nível de não investimento nos serviços públicos, que obviamente. Sabe-se lá o que a direita faria a nível de privatizações e outros delírios económicos para fragilizar ainda mais o Estado. Lá está, porque vem o Estado e vem o poder de planeamento central como algo negativo. Pelo menos, se calhar, não tanto o PSD tradicional, mas o PSD mais atual, ou algumas partes do PSD, e depois a Iniciativa Liberal, certamente. Mas acho que aqui, obviamente, que o investimento público ou a visão para o país que queremos ter tem de passar por preservarmos aquilo, porque lá está, não é preciso inventar a roda, não é? Nós já temos coisas que são muito importantes para a estabilidade do país, muito importantes para as condições de vida das pessoas e que estão a ser completamente desmembradas e desvalorizadas exatamente pela precarização do mercado de trabalho e pela precarização das condições de vida das pessoas, nomeadamente, obviamente, o SNS vem obviamente à cabeça, não é? Tipo, e a degradação de um serviço de saúde de qualidade que tem os seus trabalhadores, a maior parte deles em burnout,
Sim.
a não conseguirem tomar decisões, são decisões de vida ou de morte, na verdade. Grande parte do SNS depende de médicos internos que nem sequer ainda nem sequer são especialistas,
E que
portanto,
agora vão ser estagiários, não é?
e que agora há essa ideia mirabolante de precarizar ainda mais o Sistema Nacional o Serviço Nacional de Saúde, tornando-os internos estagiários. Não é só o nome, não é só uma mudança de nome de palavra, não é? Não é meramente uma mudança de palavra, tem em si uma carga de precarização laboral muito significativa e surpreende-me imenso que isto esteja, quer dizer, surpreende-me. Para um partido que teve que se vangloriou da sua nova agenda para o trabalho justo, este tipo de propostas são completamente ao lado daquilo que nos querem vender enquanto Partido Socialista. Obviamente sabemos que o socialista aqui é entre muitas aspas e tem um sentido histórico que já não se enquadra no atual sentido do Partido Socialista, nem português, nem espanhol, nem por aí pelo mundo todo.
Não, mas
Quase todo.
imagina, mas a questão, eu estava aqui, eu acho que até reparaste, estava aqui a ver ao mesmo tempo, eu acho engraçado porque também, esta é a última vez que eu vou bater no PS, mas temos aqui Juventude Socialista, notícias que incomodam a direita e são boas para Portugal, um post feito dia 10 de junho. Mas é, salários a subir, cresceram 7,4%, não diz se são os salários reais ou os nominais, porque se os nominais aumentaram, ao mesmo que o custo de vida aumentou, não aumentou nada. Dívida a baixar, previsões cada vez, Bruxelas mais que duplica, previsão de crescimento da economia portuguesa. Exportações a crescer. Cresceu 4 vezes acima da média da OCDE, desemprego a reduzir e depois a economia liderou o crescimento económico na Europa, inflação a recuar, competitividade a aumentar, a economia portuguesa passa déficit excedente externo. E eu acho muito interessante porque eu acho que por acaso nós estávamos aqui a falar e eu acho que por acaso, olha, Mariana, falámos bem, desculpa, peço desculpa pelo autoelogio, mas eu acho que é mesmo isso, é que se nós temos o turismo que está efetivamente, que é um setor que efetivamente gera valor e que infelizmente eu acho que. Aliás, as próprias cadeias de. Por exemplo, o grande problema do turismo é que quem ganha muito dinheiro são os proprietários, são as grandes cadeias de hotéis. Toda a gente sabe que os empregados de mesa recebem mal e porcamente. E que, aliás, que são os primeiros a serem despedidos. Viu-se. Eu não estou. Eu até arrisco-me a dizer. Não, arrisco não. Isto são factos. Na pandemia, quem é que foram as primeiras pessoas a ser despedidas imediatamente, não é? Portanto, imagina, eu acho que aí é que está, que justifica todos estes números. Portanto, efetivamente, não, isto não é mentira, tudo o que eu acabei de dizer. Mas a questão depois. É isto que está a passar. E depois é muito engraçado aquilo que tu falas, também só para vocês terem, até para ter ideia aqui, por exemplo, eu não sabia, mas pelo menos eu tenho ideia disto, que é, eu tenho ideia de como os médicos internos ainda são considerados quase estudantes, eu não sei até que ponto é que eles têm, por exemplo, o direito à greve, por exemplo.
Tem,
Se... Têm?
tem. Tem. E tem
Pois, a minha
sindicatos.
questão
Eles
neste momento é o que...
são
Hã?
trabalhadores. Eles são trabalhadores, podem ser sindicalizados.
Sim.
E têm
Mas
direito à
imagina,
greve.
mas aqui, a minha questão, quer dizer, eu honestamente não sei, porque depois aqui é uma questão mesmo complicada, porque quer dizer, eu nem sei se a precarização então tem como objetivo, porque eu sei que agora eles vão receber tipo uma espécie de bolsa de estudo, portanto não sei se a própria bolsa de estudo e a própria mudança de estatuto faz com que eles percam esse direito, mas a questão é que eu acho também aqui é muito importante, isto é, cá está, lutar. E depois é isto que é uma coisa, eu não sei se também se, não sei se vai ser a nossa geração exatamente, comparativamente a isso, que vai voltar a ter exatamente esta visão política diferente. Esta visão política diferente, mais interventiva, e até, eu diria, no limite, reinventar a esquerda portuguesa, porque eu acho que nós já falámos disso aqui no nosso podcast, e até aproveito para fazer aqui uma questão assim meio de surra, mas que vais perceber, que é, imagina, como é que tu achas que a liderança da Mortágua, no Bloco de Esquerda, de uma economista, vai até tentar mudar um bocado esta visão. Mesmo, mas eu aqui, eu em primeiro lugar, cá está, nem quero falar sobre os jogadas políticas e quem é que vai para o poder e não sei o quê. O que eu quero te perguntar é principalmente a questão é do impacto na mentalidade das pessoas.
Ou seja, estás-me a perguntar se eu acho que há maior credibilidade por ela ser economista?
Sim, também. E qual é que achas que vai ser o discurso que pode ser feito ou não?
Eu acho que, como qualquer pessoa que está a falar em público sobre coisas que são complicadas, convém que seja um discurso que seja acessível a toda a gente, que toda a gente perceba. E quando eu digo toda a gente, é mesmo a toda a gente, porque usar palavras de jargão economista que ninguém percebe, sem ser pessoas da bolha e do meio. É a mesma coisa que se fôssemos jantar com um monte de médicos e eles só falassem sobre termos médicos, ninguém percebia nada, a não ser que fosse médico. Portanto, e acho que a Mariana está a fazer isso muito bem, pelo menos nas entrevistas que tenho ouvido. Teve muita piada porque ela ia usar um termo, acho que foi na entrevista de Daniela Oliveira, ela ia usar um termo super economista. E depois disse assim, ah, não quero usar este termo economista, e então mudou. Mas ela não disse qual era o termo, e o termo era steady state, tenho quase certeza.
Sim, steady state, Jesus.
Steady
Podemos
state,
dizer,
que era a
traduzir
coisa.
em português, que é estacionário, estado estacionário.
É o estado estacionário, é o estado de equilíbrio, mas é mais do que equilíbrio. E então, pronto, ela reformulou de outra forma, já não lembro como, acho que foi com a palavra equilíbrio. Exato, exato, exato. Foi a palavra equilíbrio. Basicamente, a ideia que ela estava a dizer é que a economia estava a estabilizar num steady state mais baixo, portanto, num equilíbrio mais baixo. Portanto, obviamente que estas coisas têm piada, porque nós sabemos o que é que quer dizer, mas ninguém percebe se forem ditas
Sim, o steady
assim.
state, até nós próprios, quer dizer, percebemos geral, depois discutir o que é
Mais
o
ou
steady
menos,
state,
né? O que
é
é o
uma questão
steady
de
state?
pensamento económico, inclusive, do que é o steady state.
Sim, para além de que, pronto, é uma palavra que nem que a tradução em português até é pouco usada mesmo no meio académico,
Sim, exatamente, estado
economista.
estacionário, sim, mas sim, mas.
Mas sim, pronto, isto para dizer que ser economista ou ser outra coisa qualquer, pelo menos a nível de eficácia oral, comunicativa, acho que pode ser ou não uma vantagem. Se calhar é menos uma vantagem até, porque é necessária essa desconstrução, mas lá está, como a Mariana Mortágua tem essa escola, digamos assim, de muitos anos no Bloco, muitos anos no ativismo, porque ela antes do Bloco vinha dos movimentos sociais, no fundo, do movimento das mulheres, acho que principalmente do movimento das mulheres, tem, obviamente, prática, e pronto, teve anos no Parlamento, anos em comissões de inquérito, portanto, acho que prática de como comunicar ideias políticas. Que é uma coisa que nem toda, obviamente não é preciso economista que tenha isso, porque provavelmente é o contrário até. Um economista deve ter mais dificuldade a simplificar conceitos complicados se não estiver habituado a fazê-lo. Portanto, acho que nisso ser economista não é um ponto propriamente a favor. Se isso ajuda na credibilidade para o público em geral. Também não sei, tenho pena se ajudar, sinceramente, porque acho que o que nós não precisamos é de mais economistas e juristas. Acho que isso temos suficientes.
Mas por acaso deixa-me dizer-te que eu até vou de um lado picar-te e dou, quer dizer, eu acho que vou-te picar de duas maneiras, mas que imagina, eu acho muito interessante como o Bloco colapsou completamente à narrativa das contas certas, quando o próprio slogan do Bloco foi nós é que somos o partido das contas certas ou alguma coisa das contas certas antes, no sentido em que o que eu quero aqui dizer é que existe esta ideia dominante. Na política portuguesa, e eu acho que isso é aquela história, é o grande triunfo desta narrativa política e até dos economistas das contas certas, que é até convenceram os seus inimigos que este é que é o ponto central do debate. Até citando a Thatcher diz que a maior vitória dela foi foi o New Labour, foi a terceira via do New Labour. Portanto, no momento em que, e é isso que cá está, e está relacionado com o meu segundo ponto, que é exatamente a mim o que mete-me impressão de quando estamos a falar de economia, e até podemos dizer que é isto, é exatamente o que está escrito nestas notícias, e é a maneira como a política está feita, e como a discussão da economia portuguesa, que é feita através de crescimento económico, de exportações e importações, de se a dívida pública está a descer ou não, se o déficit está a descer ou não. E uma questão muito interessante que eu até gostaria de. Quer dizer, por exemplo, eu já ouvi uma medida também que poderá ser muito interessante, que é o peso dos salários no PIB, por exemplo, que isso é uma medida que. Até eu estava a ver aqui uma notícia que era, por exemplo, como está mais longe da meta do governo, e até uma questão de como isso. De como isso isto é, não está nas metas do governo. E depois, eu até uma coisa que me mete muita impressão também é como, de certa maneira, foi resgatado, inclusive, pela iniciativa liberal, o tema dos salários das pessoas. Porque quem nós vemos muito a batalhar pela subida dos salários, através de uma forma que eu não acho que seja a melhor, atenção, não estou a dizer que. Não é melhor, é exatamente a questão de nós vamos subir os salários através da descida dos impostos. Aliás, até é uma questão muito interessante depois ver-se pessoas formadas, eu diria que até a tipo, quer dizer, não sei até que ponto é que isto é verdade e não reflete o meio em que muitas vezes eu discuto. Mas eu já conheci muita gente que diz, ah, eu vou votar livre ou bloco ou iniciativa liberal. Eu estou do género, what? Tipo, vais votar, tipo. Duas coisas completamente diferentes e o que é tipo duas visões de economia completamente diferentes. Mas o que eu quero dizer com isto é que parece-me que até um tema que seria muito importante, cá está, que é a questão de falar de salários, falar da importância das estruturas sindicais, falar da importância da distribuição de riqueza, falar. Não há, imagina. Nós, ao irmos para o campo das contas públicas, não estamos aliás, até a economizar demasiado debate e a matematizar isto tudo.
Eu acho que isto não é, ou seja, economia é política, não estamos
Pois,
aqui
economia
a.
política, já dizia o Marx, não é?
Economia, exatamente, e nós não podemos, obviamente, deixar a narrativa das contas certas, e o que é que isso significa para a direita, porque lá está, a narrativa do Bloco com isso das contas certas era muito desmistificar o que é que são contas certas. Contas certas no, no e lá está, só ouvindo o slogan, ah, nós somos o partido das contas certas, se calhar não se percebe, mas basta ouvir 2 ou 3 minutos deles a falarem sobre isso que se percebe que as contas certas para o Bloco são as pessoas terem de facto as contas certas no seu dia a dia, terem salários, terem onde viver com dignidade, e isso vai além de e fazer esse investimento e fazer esse trade-off, não é? Esse jogo entre queremos reduzir o déficit e a dívida, mas ao mesmo tempo não podemos deixar cair as outras coisas. Então as contas certas são isto. Lá está, porque um país com zero dívida não é necessariamente um país melhor do que um país com uma dívida de 130% como nós temos. E se calhar esta frase é polémica, mas é verdade.
É verdade, é uma
Porque
frase polémica.
um país que de facto faça investimento público e tem capacidade de lá está, olhar para o futuro e conseguir desenvolver o país ao ponto de criar um crescimento económico sustentável a longo prazo, com salários, com condições de vida, com base num setor no mercado de trabalho que não seja totalmente precário. Isso é um país que, a longo prazo, consegue estabilizar as suas contas públicas, não ficando dependente de terceiros, não ficando dependente de mercados financeiros e das flutuações da economia global. Obviamente, sendo nós uma pequena economia aberta, estamos sempre sujeitos
Estalos de
a
economia
essa.
da fé, também economia aberta. Já
Meu
tinha
Deus,
saudades
pequena economia
desse termo.
aberta. Somos uma pequena economia e
Uma
somos
pequena
abertos
economia
ao
aberta.
mundo. Portanto, é normal que estamos sujeitos a essas flutuações, mas com uma dívida de 130%, que não é que ao ser abatida, é abatida, mas depois sobe outra vez porque não tens um mercado interno que funcione, estás a perceber? É isto que eu quero dizer. Obviamente que tu não queres ter uma dívida dessa dimensão, mas também não queres estar dependente que a tua dívida seja só de flutuações no mercado externo, seja porque aumentou o poder de compra no estrangeiro e vêm mais turistas para cá e consegues ter um boom das exportações, seja porque aumenta a inflação e consegues diminuir a dívida pública. Enfim, queres que isto seja sustentável e isso é a narrativa das contas certas à esquerda. E eu acho que tem que ser essa narrativa. Obviamente, foi pegado pela esquerda, porque a direita estava-se a tentar apoderar disso. do que era as contas certas, muito em contra-ataque ao PS, não é? De que não, o PS foi o PS que chamou a Troika, foi o PS que levou o país à bancarrota, e portanto nós, o Partido das Contas Certas, o PSD, nomeadamente, o PSD e o CDS na altura, vamos pôr o país outra vez na rota certa. Só que isso também levou a esta fragilização do país, que falamos até agora.
Não, olha, aqui já para terminar, eu queria já falar aqui, até que, por exemplo, houve agora, por acaso, não é recomendação, mas recomendo no geral, agora até o Estado da Nação de 2023 da Fundação José Neves, muito interessante mesmo, porque para mim apresentam números que para mim são muito mais importantes do que até estes de crescimento do PIB e essas questões todas. E tem a ver exatamente com a questão da imigração de pessoas qualificadas. E exatamente dos salários que essas pessoas qualificadas estão a receber. Cá está, por exemplo, de ter havido, por exemplo, que a diferença entre um salário do ensino secundário de alguém que terminou o ensino secundário e o ensino superior diminuiu. E, por exemplo, ainda. E porquê? Porque o secundário estagnou, mas a diferença real diminuiu. Isto é, o salário real das pessoas qualificadas diminuiu. E uma coisa muito interessante que eles falam é, cá está, é desta economia que nós temos e que nós temos capital humano fantástico, mas que falta exatamente capital e falta investimento. E eu, por acaso, olha, pronto, Mariana, podes me matar um bocado, mas vou usar aqui uma expressão do Carlos Guimarães Pinto, porque eu acho que foi a melhor maneira e mais fácil que eu ouvi de explicar, e eu acho que isto genuinamente é um problema da economia portuguesa, é que nós formamos pilotos, mas não temos aviões. O que é que isto quer dizer? Que nós temos médicos, mas depois não temos salas de operação para os médicos operarem. Temos engenheiros, mas depois não há máquinas para os engenheiros trabalharem. E isto o que é que faz? Faz com que, se nós temos uma pessoa que supostamente tem capacidade para pilotar um avião gigante, mas está a pilotar uma avioneta, obviamente que não está a produzir tanto quanto deveria e que então o seu salário não vai ser tão bom. E eu acho que isto para mim é que são números super interessantes. São super interessantes porque falam exatamente aquilo que eu vejo na realidade. Que é, até posso falar até da nossa realidade, economia e finanças, coisas que nós estudamos e que depois, pá, posso falar aqui à vontade, acho que não tenho, aliás, é este espaço que é, tipo, depois vão para as consultoras fazer trabalho de rato. Pá, que é isto? Receber 1.000 euros. Porquê? Porque efetivamente o trabalho não é produtivo. E receber 1.000 euros, pá, há 3 ou 4 anos. Portanto, o que eu queria dizer com isto é que eu acho que estes números são muito interessantes e até queria desviar muito. Até queria dar os parabéns à Fundação José Neves por este tipo de trabalho e que acho mesmo muito interessante e cá está, e que estes é que são os números importantes, que é dados sobre o emprego e sobre o rendimento das pessoas. Se calhar dados mais micro, diria, no geral, não?
Sim, são dados micro. Já que estás a fazer publicidade a esse estudo, faço publicidade ao meu estudo antigo, que já saiu, o novo, que eu já não faço parte da equipa do Balanço
Sim.
Social, mas já saiu o novo estudo do Balanço Social de 2021, e também mostra exatamente esses dados. Obviamente que 2021 ainda é um ano de transição da pandemia, portanto é um bocado chato para percebermos exatamente o que é que aconteceu, porque tudo aumenta, mas não consegues tirar isso do fator pandemia. Ainda, mas pronto, continuamos a ter 2 milhões de pobres, continuamos a ter a maior parte dos pobres são mulheres, são pessoas com escolaridade baixa e são desempregados, continuamos a ter desigualdade salarial entre homens e mulheres. Está aqui um número que eu acho muito interessante, que é: uma mulher recebe 78 cêntimos por cada euro recebido por um homem. E depois tens uma coisa que também diz muito relativamente ao crescimento da economia portuguesa, que é, sim, a economia portuguesa cresceu, mas as desigualdades também aumentaram. E portanto, normalmente, quer dizer que essa riqueza que está a ser criada, não está a ser distribuída, de uma forma igualitária, digamos assim. E portanto, continuas a ter. Tu tens os mais ricos, os 25% mais ricos recebiam. Tinham 45% do rendimento, agora têm 47%, e os mais pobres têm cerca de 10%. Continuam a ter mais ou menos isso, com um bocadinho menos. Pronto, e continuas a ter muitas diferenças regionais entre as regiões do país, portanto, continuas a ter. Antigamente eram os Açores, agora a Madeira com maior taxa de pobreza, com 24%. Em Portugal continental, o Algarve e o Norte, como sempre, os mais pobres também. Portanto, e também são sítios onde, onde está este problema do mercado de trabalho está extremamente precarizado, e a ligação ao turismo destas regiões, também provavelmente vem daí,
Exatamente,
a
exatamente.
taxa de pobreza. Pronto, portanto, são alguns números que ficam aqui, que de facto refletem a realidade da economia portuguesa para além do déficit da dívida, para além do crescimento económico do PIB, e que mostram mais qual é a realidade.
Olha, vamos
Acho que é
então
importante,
relançar
ainda
para as
bem que
nossas.
trouxemos estes valores aqui.
Esses valores aqui, olha, a trazer cá está este tipo de números que também são muito interessantes. Aliás, se calhar mais
Ah, e este.
interessantes.
Deixa-me dizer que este trabalho então foi feito pela Susana Peralta, pelo Bruno Carvalho, e pelo Miguel Fonseca. E eu já não estou na equipa, dou-lhes os parabéns porque está um trabalho fantástico.
Fantástico. Olha, eu aqui, por acaso, a minha recomendação. Não, estamos muito académicos, se calhar é isto. Estamos. E eu ia aqui trazer a minha recomendação. Eu ia, pá, uma espécie de thread barra paper, que é do Nathaniel Andren, e é um paper que se chama A Welfare Analysis of Tax Audits Across the Income Distribution. Portanto, isto traduzido é uma análise do bem-estar social às auditorias de impostos nas várias distribuições de rendimento. E então, basicamente, o que eles concluem é que, basicamente, quando eles fazem auditorias a pessoas de percentis maiores de rendimento, portanto, seria pessoas que pagam mais impostos, que existe um grande retorno por isso. Portanto, se calhar, uma boa maneira de investir nos serviços públicos.
Muito interessante. A minha recomendação não é académica, porque eu agora estou de férias e, portanto, tenho tempo a ver séries. E comecei a ver uma série da RTP Play, que se chama Emília, que é uma minissérie, tem para aí 6 ou 7 episódios, e é super interessante pelos diálogos, é com grandes diálogos filosóficos e existenciais, mas muito, muito próximos da vida real. E basicamente retrata bem as desigualdades do país, a forma diferente das pessoas viverem a vida. Mas pronto, mas eu acho que é uma série super humana e que vai muito ao fundo do que são as emoções que todos temos, independentemente do meio em que vivemos e nascemos. Obviamente que isso afeta. Mas pronto, portanto, fica a minha recomendação, é uma série portuguesa, e está na RTP Play.
Muito bem, a apoiar a produção portuguesa. Portanto, olha, até para a
Certo.
semana, Mariana, e vamos conversando.
Até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.